Em breve virá a manhã dourada. Então toda noite fugirá. Esta manhã clara e brilhante, eu verei tão maravilhosamente. Não haverá mais o tempo. Quando vier esta manhã dourada, manhã dourada, manhã dourada, em breve será realidade. Então verei a ti tão claramente. Manhã dourada, gloriosa manhã, eterna manhã com Deus. Nesse dia cairá o véu, o que estava escurecido será iluminado. Alvorada da manhã entrará, mais brilhante que o raiar do sol, e aquilo que tu jamais pensaste, este brilho, esta maravilha será muito acima. Dourada manhã, dourada manhã. Em breve será realidade. Então verei a ti tão claramente. Manhã dourada, gloriosa manhã, manhã eterna com Deus. Quando essa manhã vir uma vez, o que eu crie, então verei. Tal manhã, tão clara e brilhante, jamais houve aqui sobre a terra. A terra onde eternamente é manhã, eu poderei ver tão bela. Verei a ti tão belo quanto és, dourada manhã, dourada manhã. Em breve será realidade. Então verei a ti tão claramente, dourada manhã, gloriosa manhã. Eterna manhã com Deus. Vamos, antes da oração, ler uma palavra, alguns versículos do Salmo 119, primeiramente, a partir do versículo 153, então 169. Salmo 119, a partir de 153. Olha para minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra ou a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam, não se preocupam com seus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Então, 159, no mesmo versículo, considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio. A soma da tua palavra é a verdade. E cada um dos teus juízos dura para sempre. A partir do versículo 169, chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua promessa. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, ou cantará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para que te louve. Ajude-me à tua direita. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Então busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Especialmente esses dois versículos que nós lemos, todo o conteúdo da tua palavra é verdade. Eternamente vale cada ordenança da tua justiça. Olha para mim, eu amo os teus preceitos, Senhor. Conceda-me nova vida de acordo com a tua graça. Esses são pensamentos que Deus, que agradam a Deus, que somente numa oração profunda e íntima, não do intelecto, mas a partir do Espírito de Deus, que é atuado através do Espírito de Deus, vai ao trono da graça. Hoje, essa deve ser a tua e a minha oração. Hoje, Deus quer a você e a mim. Hoje, Deus quer nos ouvir juntamente. Nós, em breve, viremos diante da sua face. Guia a minha coisa e livra-me. Concede-me nova vida de acordo com a tua promessa. Senhor, conceda-me nova vida de acordo com a tua graça. Todo o conteúdo da tua palavra é verdade. E eternamente vale cada promessa da tua justiça. Que convicção, que confiança fala a nós dessa palavra. Pessoas com as quais Deus falou têm o direito de falarem novamente com Deus e para expressar aquilo, o que o Santo falar de Deus atuou neles. Nós não estamos aqui para fazer como os gentios o fazem, fazermos muitas palavras. Nós estamos aqui para encontrar a Deus e, com poucas palavras, dizer-lhe muitas coisas, porque Ele também pode, através de poucas palavras, dizer muito. Em alta voz clamo a Ti, deixa o meu orar vir a chegar a Ti, livra-me de acordo com a Tua promessa. Eu anseio por Tua ajuda, ó Senhor, e a Tua lei é a minha alegria. Deixa a minha alma viver para que Te louve, e a Tua direita possa me ajudar. Amados, isto é a palavra de Deus, que hoje, no começo desse culto a Deus, nos é exclamada, que em nós possa haver uma confiança e uma fé, sejam acordados. Nós chegamos a Deus não como convidados ou estrangeiros, mas como cidadãos de Deus, como seus co-cidadãos, como filhos e filhas do nosso Pai Celestial. Nós chegamos a Ele. E o Senhor disse, se vós que sois maus, sabeis dar aos vossos filhos boas coisas, quanto mais o Pai no céu vos dará boas coisas ou dará o seu Espírito a todos aqueles que o peçam disso. E já no Antigo Testamento, a expressão surgiu, conceda-nos ou conceda a mim nova vida de acordo com a Tua graça. Essa nova vida divina deve surgir em nós e florescer dentro de nós. Que Deus possa nos abençoar. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos nós chegamos diante da Tua santa face. Senhor, não é algo simples ou óbvio, nós reconhecemos que é graça, porque Tu falaste conosco, tornaste a Tua palavra viva e a comunhão conosco Tu estabeleceste. Nós Te agradecemos pelo Gólgota. Nós Te agradecemos pela reconciliação e o perdão por Tua santa e preciosa palavra, pelo Teu santo e precioso sangue que derramaste. Nós Te agradecemos por Tua santa palavra que permanece eternamente verdadeira e encontrou entrada em nossos corações. Nós Te agradecemos que Tu tornaste a letra uma revelação viva do Espírito em nossos corações. Amado Senhor, seja hoje como a cabeça da Tua igreja, esteja nos Teus membros, vivifica-nos a todos, novamente. Amado Salvador, nós colocamos esta reunião debaixo da cobertura do teu sangue, tu, Cordeiro de Deus, e debaixo da direção do teu Espírito Santo, Senhor, destrua todas as obras de Satanás e edifique e construa a tua obra dentro do teu povo. Senhor, toma tudo que está atrapalhando, deixa tudo se calar e se estar silenciado dentro de nós para que tu possa falar conosco. Ó Senhor, conceda-nos temor diante da tua face, para que não somente estejamos presentes fisicamente, mas com a nossa alma possamos estar contigo e a tua palavra, para que tu possas falar conosco e nos conceder nova vida pela graça. Senhor, tu conheces o meu coração. Eu desejo ser aprovado com aqueles diante de ti no dia quando tu vieres. Ó Deus, conceda graça para falar e graça para ouvir. Deixe ser uma reunião contigo, nosso Redentor. Fale tu mesmo a nós, através da tua palavra e através do teu Espírito. Honra, louvor e honra seja a ti, o Todo-Poderoso Deus, da eternidade à eternidade, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu pensei nessa palavra em Lucas 1 e li brevemente. Eu gostaria agora de tocar nela e que Deus possa nos abençoar nisso. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Eu desejo brevemente tocar essa palavra. No Antigo Testamento, foram trazidos muitos sacrifícios. Sacrifícios para o pecado, sacrifício para a cura, sacrifícios, holocaustos, muitos sacrifícios foram trazidos. Mas havia somente um sacrifício no qual toda a congregação de Israel, durante toda a hora do trazer do sacrifício, estava em oração diante da sua face, diante de Deus, estavam reunidos. E esta foi tal hora da qual nós lemos aqui. Enquanto Zacarias estava agindo no seu ofício e, de acordo com a lei, estava trazendo o sacrifício, toda a multidão do povo de Israel não estava discutindo, não estava conversando, mas estava em oração diante da face de Deus. E Deus respondeu Deus ouviu, Deus abençoou, Deus falou, Deus enviou Gabriel e deixou Zacarias saber que as orações haviam sido ouvidas e que eles teriam um filho ao qual deveria dar o nome de João. Amados, isto me moveu. As coisas na casa de Deus têm que estar sintonizadas uma com a outra. Elas têm que estar na ordem divina e na harmonia divina sobre a terra, decorrer assim sobre a terra, se acontecem na vontade de Deus. Isto foi assim naquela época, isto também é hoje assim. Se agora nós lemos que Zacarias, através da sorte, foi determinado, vocês sabem, quando é jogada uma sorte, então atinge um de muitos. E foi Davi que já no Antigo Testamento pôde dizer: a mim a sorte caiu com amor, a mim uma grande parte se tornou minha. Isto foi, o que foi? Os homens de Deus reconheceram que Deus tinha algo a fazer com eles. Para fora, pode ter parecido como se estes homens que jogaram a sorte não sabiam o que queriam e que decisão tomariam, se deveriam definir algo. Mas Deus sabia, e isto bastou. No reino de Deus, é melhor ter um grande número que não sabe o que e quem deve fazer e deixar isso com Deus, para que Ele, de acordo com a sua vontade, possa fazer, ao invés de que uma grande multidão se reúna e cada um já sabe precisamente o que deve ser feito. E no fim, cada um sabe somente o que ele fez, ou o que quer que seja feito, e não aquilo o que Deus, de acordo com a sua palavra, naquele tempo e hora, quer fazer. Naquela época, o dia havia chegado no qual Deus queria responder. E se 100 pessoas estiveram reunidas lá, então a sorte teria caído no certo, entre 100, entre 1000 e também entre 1 milhão. Com Deus não há acaso. Nós podemos confiar 100% em Deus, e também na tua e na minha vida. A sorte de Deus caiu e nós fomos chamados para fora. Ele foi ao templo. O sacrifício foi trazido. Era um sacrifício de incenso. E eu vos, a partir do Antigo Testamento e a partir do Apocalipse, ler que com o sacrifício de incenso, o incenso que subia a Deus deveria igualmente mostrar simbolicamente que as orações dos santos, da mesma forma, sobem para Deus. Assim como esse incenso agora sobe a Deus. Vocês sabem que Deus, no Antigo Testamento, através de imagens simbólicas, ele já mostrou para ao povo dar o sentido profundo e oculto, para dar o verdadeiro significado, para mostrar, esboçar isso. Nós podemos ler isso em Êxodo 28 e 30. É uma palavra maravilhosa, a qual não podemos passar ao largo. Êxodo 29, a partir do versículo 43. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, tu deves edificar um altar para e farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia o farás. Então, versículo 6. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, da tampa, que está sobre a lei, onde eu me ajuntarei contigo. E Arão, sobre ele, queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Amados, aqui nos é dito que em ligação com a preparação do candelabro de ouro, no qual as sete lâmpadas são colocadas e foram acendidas, isso deveria acontecer. E nós ouvimos muito já sobre isso, porque o candelabro de ouro do Antigo Testamento já tinha um significado para o Novo Testamento. Aqui, o altar, antes do véu, deveria ser edificado, e a arca da lei estava adiante dele. Na arca da lei estava a palavra de Deus. O fechamento da aliança de Deus com Israel para e o povo de Israel era um povo da aliança, foi dado um testamento, um fechamento de aliança. Não era um rebanho espalhado aí, mas a congregação, a assembleia do Deus vivo. Deveria estar, então, nessa ligação, ser trazido o incenso, que como serviria, então, como obra de locais para o Senhor. Vamos ler de Apocalipse. Deve ser capítulo 10, eu já vejo. É, capítulo, Apocalipse, capítulo 8, a partir do versículo 1. E, havendo aberto o sétimo selo, ou seja, o Cordeiro, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as, pelas orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está adiante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Essa é uma palavra que, com a abertura do sétimo selo, então, que o aperfeiçoamento, conforme a finalização de toda a história da salvação, isso foi escrito assim, nesse contexto. Voltando a Lucas 1, foi o tempo do sacrifício de incenso e a completa assembleia estava em oração. E então está, então lhe apareceu um anjo do Senhor que, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se ou se assustou e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Se lemos esse nome, a outra forma, a forma hebraica, que significa Jehoshuan. E se seguirmos essa coisa, então se sabe o que significa. Vocês podem, se vocês têm a tradução de Men lá embaixo, lá como no rodapé, vocês podem ler. Ao qual Deus é misericordioso. Ao qual Deus é misericordioso. Quem foi esse João? Ele deveria fazer a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre lei e graça, entre julgamento e libertação. E exatamente isso aconteceu. A quem Deus é misericordioso, já a Moisés, o Senhor disse: a quem eu mostro misericórdia, a este eu sou misericordioso, e a quem eu tenho compaixão, desse tenho compaixão. Amados, na primeira vinda de Cristo, profecias pessoais se cumpriram, não somente profecias em geral, de forma geral, mas uma profecia pessoal referindo-se ao precursor de Cristo. Uma profecia se cumpriu em relação a isso. Todo o povo de Israel deveria ver a salvação de Deus, mas para que todo o povo pudesse ver a salvação de Deus, o Senhor enviou o seu mensageiro adiante, um homem de acordo com o coração de Deus, um homem enviado por Deus. Deus tomou a escolha todo o povo estava orando, a hora havia chegado, Deus falou: você terá um filho ao qual darás o nome de João. Vocês sabem que há um paralelo aqui. Há ainda um casal na Bíblia que estava já de alta idade e sem filhos, foi Abraão. Ele foi como homem sem filhos e disse ao Senhor que o Eliezer de Damasco, o servo, herdará tudo o que eu tenho, porque tu me deixas sem filhos. Então veio a hora e o dia no qual Deus falou com Abraão, e vocês sabem o que dele está escrito. Ele é o pai da fé, um homem que lá onde não havia nada para ser esperado, nenhuma esperança, na fé, ele manteve-se firme porque Deus lhe havia dado a promessa. Amados, pessoas as quais Deus de fato falou têm uma âncora firme em suas almas que vai até atrás da cortina, ou seja, até no lugar santíssimo, lá onde a arca do concerto para o povo da aliança está, e o Todo-Poderoso vigia sobre a sua palavra para cumpri-la. Abraão, ele caminhou, Deus o viu e o deixou caminhar muito, muito tempo. E nós frequentemente enfatizamos, Deus poderia ter feito as coisas de uma forma diferente, mas na sua inescrutável sabedoria, ele faz todas as coisas assim como deseja fazê-las. Se Abraão tivesse tido um filho com Abraão quando era jovem, e ela também, então seria uma coisa normal, assim como acontece todos os dias, milhares de vezes. Mas Deus, ao qual nada é impossível, deixa tanto tempo passar até que ele torne o impossível possível para trazer glória ao seu nome. Lá havia um Abraão, aqui um Zacarias. Em ambos os casos, Deus tinha algo especial a fazer. De Abraão, nós lemos ainda no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, uma palavra maravilhosa. Aqui está a partir do versículo 17. Por fé, Abraão, quando foi provado, ele trouxe Isaac ao sacrifício. Sim, ele queria sacrificar o seu único filho, e embora tivesse recebido a promessa e havia sido dito, de acordo com Isaac, lhe será chamada seus descendentes. Ele se lembrou, ele pensava que Deus tinha o poder de ressuscitar dos mortos. Por isso, ele também recebeu isso como parábola, através de fé. Isaac também abençoou Jacó e Esaú em vista do futuro. Através de fé, Jacó abençoou ao seu morrer todos os filhos de José e orou a Deus. Na ponta do seu cajado estava colocado. Amados, vocês podem ler adiante se vocês desejam. Jacó era um homem de idade. Ele estava para morrer. E ele se colocou sobre o seu cajado. E como já está para um homem de idade, ele já havia cruzado os seus braços, as mãos, sobre, inclinado sobre o cajado, e colocou a mão direita no mais jovem e a mão esquerda ao mais velho. E o pai desses ambos filhos olhou e não lhe agradou e disse: meu pai, assim não, este é o mais velho, coloca-lhe a mão direita sobre ele. E o que foi a resposta? Jacó era um profeta de Deus. Ele não tinha colocado as mãos juntas ou colocado as viradas porque ele era idoso, mas sim porque ele era um profeta e sabia que Deus, com o povo de Israel e com a igreja, tinha algo especial a fazer. Vocês em breve ainda verão. Talvez eu deveria vos ler aqui, ler de Gênesis 48 e 49, são todas. Deixe-me ler aqui, para que vocês saibam que está escrito. Gênesis 48, a partir do versículo 9, última parte. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice. Já não podia ver. E fê-los chegar a ele. E beijou-os e abraçou-os. Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: talvez devemos ficar parados aqui. Ele não quis. Ele não podia. A partir de Deus, foi determinado assim. E eu digo mais uma vez, quem quer compreender a Deus, não pode ir a coisas divinas com sua compreensão. Lá onde Deus começa a atuar, a nossa compreensão está calada. Nós podemos dizer, assim não. E mesmo assim, tem que ser assim. Vendo terrenamente, José estava certo. Ele queria que o primogênito fosse abençoado. Vocês podem ler. Está diretamente em Gênesis que Deus disse: venha diante do faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixa o meu primogênito filho partir. E se vocês levarem isso ao profeta Oséias, e então ao Evangelho de Mateus, então está escrito: eu busquei o meu filho do Egito, amados. A palavra de Deus é uma palavra profética, uma palavra de revelação, onde a sabedoria múltipla de Deus para com o seu Deus aqui sobre a terra é expressa. Amados, a palavra de Deus é uma palavra profética, uma palavra de revelação, na qual a sabedoria diversa de Deus aqui sobre a terra é expressa. Josué disse: meu pai, não assim. E Israel, ou Jacó, como quisermos chamá-lo, ele era ambos. Uma vez, um astuto, um Jacó, e depois Israel, um lutador para Deus. E isso nos mostra a todos a nossa velha e a nossa natureza terrena como astuto que engana outros, que engana outros. E no fim, já somos enganados a nós mesmos, e mesmo assim, como somos como aqueles que lutaram com Deus até que conseguiram atravessar para a vitória. E se vocês lerem a história até o fim, então vem algo ainda muito maravilhoso. Jacó chamou a José e disse: jura-me que não deixarás o meu corpo de volta no Egito. E vocês sabem o que aconteceu? Ele tinha um lugar especial na qual José deveria colocar sua mão, qual seja, justamente sob o lugar no qual, onde o Senhor havia dado uma batida em Jacó, quando ele havia lutado com ele, e ele manteve o seu lado e disse: jura-me, mas coloca a tua mão aqui no meu quadril. Amados, ele sabia precisamente por que ele fez isso. Esse foi o lugar. Jacó ainda era forte em si mesmo. Ele lutou com o Senhor, com o anjo do Senhor. E a luta chegou até a alvorada por toda a noite. E parecia que não teria fim. E o anjo do Senhor deu uma batida em Jacó no seu quadril, e já ele se colabiu. Amados, quando nós lutamos com Deus, então nós temos que nos deixar valer que Ele nos dê uma batida e que nós não pensemos que em própria força nós podemos ser aprovados com Deus. Não há ser humano que possa, com própria força, possa ser aprovado. Foram tantos exemplos na Santa Escritura. José, de acordo com o terreno, sabia como devia ser. Jacó, como profeta, eu digo mais uma vez, não como um velho homem, ele era, isso está certo. A sua visão havia lhe abandonado, mas não a revelação divina da vontade de Deus. Amados, os profetas podiam ter 300, 500 ou 700 anos, e se a luz dos seus olhos tivesse acabado, mesmo assim, ainda teriam a iluminação divina do céu em seus corações. Isso é uma coisa maravilhosa. José disse, meu pai, assim não, mas justamente assim, como nós não queremos, justamente assim tem que ser. Não a minha, mas a tua vontade aconteça. Terrenamente, isso era compreensível. Jacó, homem velho, não podia mais ver, coloca os seus braços cruzados, coloca com o cajado com o qual caminhou, parecia como ele se descansasse. Amados, os profetas de Deus e os homens de Deus estavam debaixo da inspiração do Espírito Santo até a última hora de suas vidas. Eram homens santos através dos quais Deus falou e atuou. Eu tenho que pensar no profeta Eliseu. Vocês sabem, ele foi colocado num túmulo e após algum tempo, alguém morreu e foi então sepultado no mesmo túmulo. Naquela época, era como uma cova que não era enchida de terra, era um túmulo aberto, sim, um lugar de sepultamento. E quando esse homem foi colocado lá dentro, ou deitado lá dentro, ele voltou à vida. O que foi? Embora esse homem de Deus, olhando terrenamente, de acordo com a fé, estava morto, mas Deus, como vivo, se testificou no seu túmulo e mostrou claramente, através desse exemplo, o que ele pode trazer alguém dos mortos à vida. Nada é impossível para Deus. Amados, nós servimos ao mesmo Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao mesmo Deus que falou com Zacarias, que o enviou o anjo Gabriel na hora da oração, que lhe deu a promessa que um filho seria nascido, que seria precursor diante do Senhor. A profecia do Antigo Testamento estava palpável já. Ela começou a se cumprir. Vamos aqui em Lucas, no primeiro capítulo, ler ainda um pouco adiante. Lucas capítulo 1, talvez a segunda parte do versículo 13. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Talvez até aqui, esta preciosa palavra de Deus. O tempo e a hora havia chegado no qual a profecia bíblica que quase 4.000 anos foi esperado o cumprimento disso. E a hora havia chegado. A palavra de Deus começou a se cumprir. Eu desejo hoje, nesse culto a Deus, sublinhar que a primeira vinda de Cristo, com o primeiro mensageiro que foi enviado antes da sua vinda, decorreu paralelamente. O mesmo anjo Gabriel, que anunciou que Cristo deveria ser nascido, deu o anúncio que João seria nascido. Deus faz todas as coisas assim como estão certas, e isso acontece no seu tempo. E me vem o pensamento, eu não posso me ajudar, mas nós vivemos agora diante da segunda vinda do Senhor. De novo, uma geração na qual duas coisas decorrem paralelamente uma outra. O mensageiro que Deus enviou para trazer os corações dos filhos de Deus do cativeiro babilônico e a confusão para guiá-los para fora e guiá-lo ao noivo celestial para apresentar uma noiva sem mancha e sem ruga. O envio desse homem decorre paralelamente com a preparação dos filhos de Deus para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Nós podemos, às vezes, não ver isso totalmente, e mesmo assim, Deus deu a sua palavra e a cumpre diante dos nossos olhos, mas somente a quem, através do Espírito, de fato, é revelado, pode ver isso. Vocês sabem quão difícil é, nesse tempo, as pessoas nesse tempo, dizer aquilo, o que Deus fez. E se eu aqui agora faço uma consideração do último fim de semana em Londres, então certamente não para julgar sobre alguém, de alguém, mas eu falei em uma igreja apostólica pentecostal. E após a pregação no domingo de manhã, a Santa Ceia foi repartida e, amados, o meu coração estava muito comovido. Eu disse na plataforma, após a pregação, eu teria contado com muitas coisas, mas isto, o que eu vi lá, com isto, eu não teria contado. Foi repartida uma Santa Ceia, exatamente assim como na Igreja Romana. Como vocês chamam esses hóstias, essas hóstias, vocês conhecem as palavras em inglês talvez melhor que alemã, essa coisa redonda que é tão grande como uma moeda assim de franco e com uma cruz no meio. Eu levei para casa, vocês podem imaginar, após a pregação, foi distribuída a Santa Ceia. eu estava sentado na plataforma e agora fazer o quê? Eu normalmente não abro os olhos, mas lá eu brevemente olhei e ninguém olhou e eu coloquei a coisa no bolso. Eu não podia. Eu interiormente, eu lutei comigo mesmo e com Deus. E eu tive que pensar na palavra do Senhor e em Paulo, que disse, o que eu recebi do Senhor, isto eu vos passei na noite na qual Deus foi traído. Ele tomou o pão. Ele não tomou, não pegou essa hóstia, essa em forma de moeda. Ele pegou um pão, ele o partiu e distribuiu. Então vieram muitos copinhos, tão que nem um dedal, que nem um dedal. Vocês sabem, as damas antigamente costuravam e tinha uma capinha para o dedo. Eu segurei isso na minha mão direita. Uma situação muito embaraçosa. Pessoas dizem, nós somos uma igreja apostólica pentecostal. Amados, eu não sou juiz. Deus me perdoe e a todos os outros. Mas uma coisa será verdadeira no dia do Senhor. Todos que não deram fé à palavra revelada nesse tempo, eles crerão na mentira e Deus lhes dará ainda enganos terríveis. Não há um caminho para fora disso. As pessoas, então, levantam suas mãos, cantam em júbilo e glorificam a Deus. E o Senhor diz em Marcos, no Evangelho, no capítulo 7, em vão me adoram, porque fizeram preceitos humanos como suas doutrinas. E ele diz, a palavra de Deus, vocês desatentaram e para introduzir vossas tradições. Leiam em Marcos 7 o que o Senhor hoje diria, exatamente o mesmo. O que Paulo diria hoje, que recebeu do Senhor, amados, como nós enfatizamos frequentemente, mesmo se por um certo tempo somos mal, ou não somos reconhecidos ou rejeitados, se isto ou aquilo é dito de nós, se difamações de pior tipo que sequer são, pode ser pensadas entre os incrédulos, vem sobre nós, então nós podemos nos alegrar, porque nossa redenção se aproxima e podemos agradecer ao nosso Deus de sermos dignificados de carregar o próprio sobre nós pela causa da palavra de Deus nesse tempo. Cada um que não significa perigo para o inimigo, ele o deixa caminhar, mas lá onde Deus tem algo a fazer, o inimigo, ele colocará tudo em movimento para tornar impossível a obra de Deus. Amados, isto jamais ele terá sucesso nisso. Deus tem um caminho com o seu povo e nós temos entrar nesse passo certo. E como naquela época, Zacarias, ele estava lá, ele e toda a congregação estava em oração. Muitos podem discutir, mas de fato, orar assim, para que Deus ouça e que ele responda assim, somente podem orar aqueles aos quais Deus colocou dentro do coração. Deus já respondeu, Deus já enviou o seu servo e profeta. Não é fácil para nós de fazer aos outros, claro, porque mencionamos o irmão Branham, mas vocês podem imaginar todo o Antigo Testamento sem que o nome de um Noé, de um Enoque, de um Moisés, de um Abraão, de um Elias, de um Davi, de um Isaías seja mencionado? Lá onde Deus faz algo, então são mencionados aqueles através dos quais ele fez algo, porque Deus utiliza pessoas sobre essa terra e entre as pessoas, para atuar entre as pessoas. Então vocês podem dizer, no Novo Testamento, isto é muito diferente. Não é? Mas justamente assim. Deus teve um Pedro, um Tiago e um João. Deus teve um Paulo e um Silas, um Barnabé e um Filipe e um Agapos e todos esses que foram. E nós não podemos imaginar uma história dos apóstolos sem que os nomes daqueles que Deus ungiu e utilizou fossem mencionados. E nós somos gratos a Deus por ser assim. Deus não é um Deus sem nome e Deus não tem servos sem nome. Deus tem um povo sobre a terra e ele não se vergonha do seu povo. Ele envia os seus servos cedo e tarde para falar e para atuar. Vocês sabem que o Senhor, ele mesmo, se revelou com um nome no Antigo Testamento, como o Senhor que apareceu a Moisés. Ele falou: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, mas com o meu nome Yahshua, ou depois Javé ou Joshua, isso não tanto faz. Não precisamos discutir sobre nomes, precisamos simplesmente saber o significado, a revelação do Senhor, entender isso. Pessoas que ainda têm tempo para brigar, não tiveram tempo ainda para receber a revelação divina. Isso é verdadeiro. Nós temos que nos decidir o que de fato nós queremos. E então, Deus se revelou a Moisés com o nome que estava em ligação com a salvação do povo de Israel. E justamente ele se revelou no Novo Testamento com o nome da redenção, com o qual Deus fez uma relação à humanidade que estava perdida. Ele restaurou essa relação. Tu deves dar o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus sempre se revelou e ele tomou quem ele quis. Naquela época foi João. O Espírito de Deus descansava sobre ele e a palavra de Deus ele proclamou para preparar o caminho ao Senhor. Da mesma forma, Deus, no fim dos dias, enviou o seu servo e profeta, irmão Branham, e nós não nos envergonhamos por isso, de forma nenhuma. Pelo contrário, isto nos é um grande privilégio saber o que Deus fez e quem ele, como ferramenta, pôde utilizar. Mas então, nós não honramos a ferramenta, mas damos toda a glória ao Deus vivo que encontrou pessoas sobre a terra que estavam em ligação com ele de tal forma que ele podia falar diretamente através deles e atuar através deles. Que graça que também nós podemos ter parte no último falar e atuar de Deus. Que graça, com olhos abertos e corações estar debaixo do eco da palavra de Deus, sentados, e receber o que Ele, nesse tempo, tem a nos dizer. Abraão, Zacarias, todos os homens de Deus confiavam no Senhor. E eu vos digo hoje, Deus, com aqueles homens aos quais Ele falou, e falaram no seu nome, Ele fez história da salvação e predisse, hoje é a Assembleia do Deus Vivo. Através dela, essa história da salvação e o falar de Deus encontra sua finalização no reino de Deus. Mas, novamente, Deus teve que utilizar um profeta, pôde utilizar um, para que as promessas para esse tempo pudessem ser colocadas à luz candeeiro. Eu chego ao fim e digo somente o seguinte: cada vez, quando o irmão Branham, em algum lugar, dava testemunho e diz que o anjo do Senhor vinha a ele em maio de 1946, ele descreve a sua altura, a sua aparência e o seu peso, todas as vezes. Quando ele dá testemunho disso, que o anjo do Senhor, em forma visível, vinha a ele e falava: eu venho da presença de Deus e fui enviado a você. E vocês, no seu testemunho, já leram: eu creio isto de todo o coração. Exatamente como eu creio que um anjo, que o anjo Gabriel foi enviado a Zacarias e vieram os homens de Deus quando agradava a Deus. Assim eu creio que um anjo do Senhor, de fato, veio ao irmão Branham. E se eu leio isso aqui, ele estava no lado direito do altar de incenso. Zacarias sabia precisamente onde ele estava. Ele sabia precisamente o que ele havia dito. Às vezes, ouve-se pessoas dizer: o Senhor falou comigo. Eles sequer sabem onde estavam quando ele falou, ou de onde veio a voz, ou o que foi dito. Verdadeiros homens de Deus sabem onde estavam, onde o Senhor estava, o que ele disse. E isto foi com o irmão Branham exatamente o caso. Ele foi um profeta bíblico, um homem enviado por Deus com a mensagem para trazer os corações dos filhos de Deus de volta a Deus e a sua palavra. O pensamento que não expressamos aqui é que na manhã e no anoitecer este sacrifício era trazido em ligação com as lâmpadas que estavam colocadas sob o candeeiro de ouro. Duas vezes no dia foi utilizado esse altar, de manhã e no anoitecer. Amados, o dia da graça teve um começo e o dia da graça terá um fim. No princípio, Deus deu aquilo, o que a igreja do Novo Testamento foi pensada a ela, e no anoitecer, no fim do dia da graça, ele deu aquilo que tudo que estava no princípio, no começo, ele restaurou novamente, e o altar de Deus foi reedificado. E o povo de Deus se reúne para oração, para ouvir a resposta de Deus, e na obediência e na fé, receber, não 4 vezes ou 5 vezes no dia, mas somente 2 vezes, de manhã e na noite. Ao anoitecer será luz, para que nós possamos ver o nosso caminho até a hora da meia-noite e não caminhamos nas trevas como os outros que não têm esperança. Nós não podemos explicar todas as coisas que estão nas pregações e nas brochuras contidas lá. Todos que estão prontos para ouvir o que Deus falou, eles têm a melhor oportunidade para saberem o que Deus, nesse tempo, tem a nos dizer. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós vivemos agora, diante da segunda vinda de Cristo. Assim como esperaram 4 mil anos naquela época, e de repente veio a resposta, assim a congregação neotestamentária já esperou quase 2 mil anos. Agora nós vivemos no tempo da resposta divina. Adiante, não haverá mais retardo, mas nos dias quando a voz do 7º anjo ecoar, virá o mistério de Deus à sua conclusão, como ele revelou aos seus servos, os profetas. E eu vi hoje um pastor evangélico no rádio dizer que a palavra geral todos os cristãos têm, mas a palavra especial para a congregação tem um profeta. Eu tive que enxugar minhas lágrimas e eu disse amém. E eu pensei comigo mesmo, meu Senhor, meu Deus, eu anotei o nome do homem e pensei, talvez devemos dizer a ele, isto, o que ele pregou, Deus já cumpriu diante dos nossos olhos, que a palavra em geral profética, isto toda a cristandade tem, mas a palavra da promessa para a Assembleia nesse tempo, ele disse literalmente, isto somente tem um profeta. Eu disse amém. E eu chorei que nem uma criança. Eu pensei, Senhor, lá está um homem que não sabe o que nós sabemos, que não ouviu o que nós ouvimos. E lá ele está falando, expressando, e nós às vezes temos vergonha de expressar o que é uma verdade diante de Deus. E eu estava envergonhado e igualmente agradecia, ao mesmo tempo agradecia a Deus. E de fato, ele enfatizou isso 2 ou 3 vezes. Alguns de vocês talvez tenham ouvido isso. Amados, nós chegamos com isso ao fim. O Senhor, ele viu o seu povo com misericórdia. Ele tem pessoas que ouvem a ele e aceitam aquilo que ele disse. E nós podemos contar a estes, fazer parte desses pela graça. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A sua cruz cobre a minha culpa. O seu sangue me torna claro e puro. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu confio somente em Jesus. A sua cruz cobre a minha culpa. O seu sangue me torna alvo e puro. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu confio somente em Jesus.